Arthur e a Vingança de Maltazar, de Luc Besson, lido por Wilma Ferreira. Capítulo 1. Pronto, já está. Finalmente, um vento suave acaba de fazer girar o catavento. Este já não suportava mais aquela imobilidade nem aquele silêncio pesado. Agora tem prazer em chiar e ranger por todos os lados, como uma velha porta que esteve muito tempo fechada. As hélices batem suavemente no ar quente. Fazia lembrar uma colher a bater um puré muito espesso. Inúmeros pássaros, demasiado preguiçosos para lutarem contra este ar extremamente pesado, tinham decidido fazer uma cesta todo o dia, mas o catavento e a sua chiadeira desafinada era o sinal que aguardavam. As andorinhas, menos preguiçosas que os seus congêneres, e sobretudo mais brincalhonas, são as primeiras a saltar do fio elétrico. Voa em direção ao solo para tentar ganhar velocidade, depois apruma a trajetória, rasando o chão e apoiando-se no ar que é tão espesso como uma goma. Todos aguardavam por este sinal. Se as andorinhas se aguentam no ar, então nós também nos aguentamos. Pensa os pintarroxos, os besouros e outros insetos voadores. E todo este pequeno mundo começa a movimentar-se e a saltar de ramo em ramo para se juntar ao tráfego. Uma abelha magnífica, com seu belo vestido às riscas, partiu novamente para o trabalho e sobrevoou o jardim à procura de uma flor onde ainda não tivesse pousado para recolher o pólen. Mas a tarefa não é fácil, pois estamos no fim do verão. O mês de setembro já começou e não há praticamente nenhuma flor que ainda não tenha sido tocada. Mas a abelha é trabalhadora e percorre o jardim metodicamente, passando revistas margaridas, as papoilas e outras flores selvagens. Como a colheita foi má, está fora de questão regressar à colmeia de mãos vazias. A nossa abelha decide aproximar-se da casa. Foi-lhe dito vê-se em conta que a zona era perigosa e que era melhor evitá-la. Mas uma abelha arrisca sempre que a sua honra esteja em causa. E eis que se aproxima timidamente daquela casa, como se se tratasse de um templo maldito. Está longe de desconfiar que aquela pequena quinta é, sobretudo, o templo do amor e do bem-estar, da alegria e do bom humor, pois trata-se da casa do Arthur. A grande varanda em madeira foi pintada de um azul pálido, de tal modo tênue que não seria de admirar se víssemos uma nuvem pousar sobre ela. O resto levou uma camada de branco um pouco mais brilhante, dá-lhe um ar mais chique. A nossa abelha entra no pátio coberto que ladeia a fachada. O ar ali é mais agradável e uma vaga de cheiro a tinta fresca torna a atmosfera ainda mais agradável. A pequena abelha está completamente embriagada. Deixa-se levar por aquele vento fresco que a passeia suavemente ao longo da casa. Passa por cima de uma criatura gorda e peluda que não tem cauda nem cabeça. Mas à passagem da abelha, o animal levanta uma orelha e abana a cauda para dizer bom dia, dando ao mesmo tempo sentido àquela coisa. O animal peludo abre um olho e vê a abelha passar. Um olho vítreo, preguiçoso, com uma ponta de malícia revestido de uma camada de burrice. Não há dúvida que se trata de Alfred, o cão de Arthur. Solta um grande suspiro e volta a adormecer rapidamente. Fica cansado, mesmo quando falamos dele. A nossa abelha dobra a esquina da casa, deixando Alfred entregue ao seu destino, o de se tornar um tapete em vez de um cão de caça. O incesto está cada vez mais embriagado por aquele cheiro inebriante a tinta fresca. As paredes luzem como miragens e o ar desliza por cima delas como se de um escorregão se tratasse. Ela não entende muito bem porque é que este lugar tem tão má reputação, uma vez que tudo parece ter sido feito para as acolher. No entanto, não se vêem quaisquer flores, mas a abelha parece ter esquecido a sua missão. De repente, dá de caras com o tesouro. Ali, sobre a balaustrada em madeira que ladeia a casa, há um pequeno monte gelatinoso que brilha com o sol de fazer crescer água na boca. A abelha aproxima-se e pousa ao seu lado. Não acredita nos que os seus olhos facetados veem. Uma montanha de pistilos fermentados, impregnados de açúcar, prontos para serem transportados. Na terra dela, isto chama-se um milagre. Nós damos-lhe, modestamente, o nome de compota. A jovem abelha, como que hipnotizada por tanta riqueza, abre as patas para se instalar comodamente e começa a sugar, melhor do que o aspirador. As bochechas da abelha incham e o abdômen contorce-se para melhor armazenar este tesouro inacreditável. Seria necessário sugar centenas de flores para levar tanto licor para a colmeia. Partiu como uma simples trabalhadora iria voltar como uma heroína nacional, evitando todo um povo dias inteiros de trabalho. Ia ser aclamada, levada em triunfo. A própria rainha ia ter de a felicitar, apesar de não apreciar muito que a fizesse sair do seu lugar. Os atos individuais são opostos ao equilíbrio do grupo. Congratula-se esta grande rainha, obcegada pelo espírito de família do qual faz a sua causa. Mas a sua abelha, embriagada pela mudança e pelo açúcar, não se preocupa. Um dia será rainha, e esse pensamento encoraja a sugar ainda mais. Como podem qualificar este lugar de tempo maldito, quando tudo ali é beleza em abundância? A pequena abelha sonha sozinha, de tão orgulhosa que está da sua descoberta. Um sentimento de felicidade absoluta invade-a, um sentimento que a impede de ver aquela sombra gigantesca que a cobre pouco a pouco. Uma sombra em forma circular, demasiado perfeita para ser a de uma nuvem. De repente, a sombra torna-se maior e antes que a abelha se tenha podido perceber, um copo abate sobre ela num estrondo surdo e diabólico. O inseto faz uma descolagem forçada, mas só consegue magoar-se contra a parede de vidro. Impossível sair. No entanto, o ar livre está lá. Ela pode vê-lo através daquela matéria que a detém prisioneira. Procura no outro lado, mas bate contra tudo. Não há saída daquela armadilha, que lhe permite apenas descolar. Convém lembrar que o abdômen cheio de compota lhe deixa pouca liberdade de manobra. Rapidamente, o ar começa a faltar-lhe e o seu paraíso transforma-se aos poucos em inferno. No entanto, tinham-no avisado para não ir àquele lugar, e agora entende porque lhe disseram que era maldito. Deveriam ter-lhe especificado que não era o lugar em si que era perigoso, mas os que o habitam e a quem chamamos normalmente homens. E, aparentemente, hoje a nossa abelha não está com sorte, pois deu de caras com o mais idiota de todos, Armand, o pai de Arthur.